Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje, Sérgio Pometo e ouvintes da Rádio Fátima, já é sábado, é dia 17 de fevereiro. Vou colocar fevereiro, mas tem que ter muita fé para avançar, né, ao longo deste ano que está começando agora. Porque todo mundo fala que o ano começa depois das festas, né, de carnaval. Pois bem, carnaval passou, teve um feriadão aí, e agora é arregaçar as mangas, literalmente, e começar a trabalhar mais ainda. Sérgio Pometo, ouvintes da Rádio Fátima e do programa Vida Rural, você que está nos acompanhando, muito obrigado por sua grande e qualificada audiência. Como é que você está, Sérgio, nesta semana de, como você costuma dizer, de calças curtas? Começou no meio da semana as atividades no STR aqui de Vacaria, lá em Muitos Capões. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Realmente foi uma semana aí, meia semana, na verdade, né? Porque começamos na quarta, quinta e sexta, e uma semana que nem tu mesmo disse, né? Depois do carnaval, depois do rodeio.
Ah, teve o rodeio, verdade.
Rodeio, né? Alguns saíram aí bem embarcados, né, do rodeio. E como é que foi, assim, a experiência aí do trabalho e tal, que desenvolveu também no rodeio, né?
Bem complicado. Tudo muito novo, né, Sérgio Pometo? Nós estamos aí trabalhando junto com as colegas no Conselho Tutelar há um mês e meio, um pouco mais, e é tudo uma novidade, assim. Eu vou te dizer, eu tenho conversado com o pessoal em casa, os amigos mais chegados, que trabalhar no Conselho Tutelar é como se fosse a praia. Como assim? Não é que você está de férias lá festejando e entrando, não. É comparando a onda do mar.
Tu não sabe que tipo ela
é. Vem uma onda, você pensa, agora vai acalmar, não, vem outra onda e mais uma onda e nunca termina. O trabalho desenvolvido no Conselho Tutelar é de uma intensidade muito grande e tem serviço a todo momento. Sempre alguém está precisando de alguma coisa.
Diz que na praia tu tem que ficar atento, né? Ainda mais se tu for com uma bermuda meia frouxa, né?
É, a praia.
A onda, ela vem, ela te aplica, né? Então ali é a mesma coisa. E para nós não é diferente também, né? Aqui no sindicato, nós depois que nos envolvemos a partir do dia 5 de fevereiro, fazendo todas aquelas visitas em praticamente todas as empresas aqui em Vacaria, né? Dentro daquele termo de ajuste e conduta, de bom andamento, digamos assim, do Plano Safra também, que foi o trabalho aí promovido pelo Ministério Público lá do Mato Grosso do Sul, onde nós andamos aí nas empresas visitando, né? Não era tanto assim fiscalizando, mas já ao mesmo tempo fiscalizando o cumprimento, né, das contratações dos indígenas. O que a gente viu é que nem o teu trabalho, na verdade. A gente não imaginava também que tivesse tantos problemas a partir do momento que o indígena sai lá do Mato Grosso do Sul, do seu município de origem, até ele vir aqui colher a maçã e voltar lá na aldeia onde ele reside. Então, assim, para nós ficou dentro dessa semana e pouco, aí, porque nós viramos final de semana e carnaval aí fazendo essas visitas, para nós trouxe uma lição também do que realmente acontece por trás de tudo isso. Porque aí tem a questão do cacique, que é o que manda lá dentro da aldeia, aí tem a questão do cabeçante, que é o cara que coordena essas equipes que trabalham nos pomares de maçã, e tem as pessoas ainda que é aqueles que vão lá contratar esses trabalhadores e trazem para cá esses trabalhadores. E aí o que a gente chegou de conclusão de tudo isso é que o que existe, isso dito, né, pelos colegas que estavam acompanhando aí da COETRAE, da fiscalização do Ministério Público do Trabalho lá do Mato Grosso do Sul e da própria FUNAI, o que existe de sócio de salário em tudo isso é uma... Não dá para entender, entendeu? Porque a grande maioria, ou uma boa parte desses indígenas que vêm trabalhar aqui, chega em casa praticamente sem dinheiro, né? O dinheiro, ele evapora.
Passa por várias mãos.
É, passa por várias mãos. Desde a questão que você tem que pagar para poder sair da aldeia, tem que pagar para o cacique, e aí tem todo um regramento que até a troca do cheque, tu tem que pagar para os caras trocarem o teu cheque quando tu volta para lá. Então houve um trabalho assim de orientação, principalmente na questão de que o indígena que vem trabalhar, vem colher maçã aqui na região nossa de Vacaria, e não só Vacaria, Bom Jesus, Campestre, Muitos Capões, Monte Alegre, enfim, toda a região aqui, venha de lá já com uma conta aberta no banco para que as empresas possam fazer o pagamento direto na conta. E esse pagamento ainda só depois que ele chega em casa lá para poder fazer o pagamento. Porque mesmo assim os caras se aproveitam dos trabalhadores. Então o que a gente ouviu nessa semana aí é muitas vezes chegar em casa e não conseguir dormir de noite, pensando realmente o que que tem por trás disso.
E a gente pensa, né, quando fala dos indígenas que são protegidos, que têm regras, e existem regras específicas para eles, né, de todo um aparato de segurança e de cuidado. Mas então, diante do que você está falando agora, está passando longe disso, né?
Na verdade, assim, existem regras, né? Mas que não são cumpridas. A verdade é essa. Então, a vinda da FUNAI para cá, que inclusive o Paulo e o Cletino, que estavam aqui na semana passada, e eles, em função da hierarquia deles, eles não puderam, inclusive, falar no programa de rádio do sábado passado, eles assim saíram daqui extremamente preocupados e com a intenção de chegar lá no Ministério que cuida dos povos indígenas para ver se conseguem mudar isso. Para ter uma ideia, só Mato Grosso do Sul tem mais de 120 mil indígenas, né? Então são aldeias grandes, uma grande parte desses indígenas, então com uma força de trabalho, principalmente braçal, porque não tem outra qualificação, e esses trabalhadores saem e se tornou assim um meio para alguém ganhar dinheiro nas costas dos trabalhadores que saem para colher maçã, vão para colher laranja em São Paulo, vão inclusive para o Vale do São Francisco, colher café em outras regiões do Brasil, enfim. Então, é uma coisa que se o governo não organizar isso, o ministério não organizar isso, eu não sei até quando também as empresas daqui vão ter, digamos assim, recursos para poder trazer esses trabalhadores de lá.
Tá,
mas
nesse... Ei, Sérgio, nesse caso que você está descrevendo, que o indígena chega lá na aldeia, muitas vezes, com a conta raspada já, né, dilacerada e compartilhada com várias mãos que você citou agora. E de tudo que a gente já vivenciou e testemunhou acerca de trabalho escravo, ou melhor, análogo à escravidão, por condições de alojamento, de alimentação, de outras coisas. Isso não se enquadra, não fica próximo a isso?
Olha...
Não, porque o trabalhador aqui acaba pagando corretamente, né?
Sim.
E mantém as estruturas adequadamente. Mas lá na ponta, né, quem está trazendo eles, quem foi arregimentado lá na aldeia?
Não, porque, na verdade, assim, ó, a grande maioria dessas empresas, ou todas elas, esse trabalhador, ele já vem de lá contratado. Então ele saiu da aldeia, ele já tem a sua carteira assinada, é isso que o pessoal está trabalhando. Aqui, pelo menos, nós encontramos uma ou duas turmas que o pessoal veio e foi contratado aqui. O restante, todos eles vieram já contratados de lá. É isso que o procurador quer, que todos esses trabalhadores sejam contratados via Casa do Trabalhador, ou seja, o Cine daqui, né? E lá eles chamam Casa do Trabalhador, já venham contratados de lá, com carteira assinada.
Conta bancária.
Conta bancária, tudo certinho. Para evitar justamente.
Os sócios.
Esses sócios. E isso acaba refletindo nas empresas. Porque a empresa precisa mandar dinheiro para lá, precisa pagar isso, pagar aquilo, aquele outro. E aí esse custo sai realmente das empresas. Né? Houve alguns empresários aí dizendo que se o trabalhador, por exemplo, fica aqui 2 ou 3 meses e o, digamos assim, o saldo dele seja, digamos, R$ 4.000 entre transporte e mais esses penduricalhos que tem com relação aos custos de trazer ele para cá, isso dobra praticamente o custo para trazer um trabalhador de lá. Então, acho que isso é um trabalho que agora essas entidades que fazem parte disso vão ter que trabalhar para baratear esses custos e fazer com que esse trabalhador chegue. E tem uma outra coisa também que a gente percebeu, é a questão, por exemplo, dos mercados que existem lá. Então, a família vai no mercado e faz a compra. Nós ouvimos relato de trabalhadores de lá dizendo o seguinte: não, a minha mulher comprou um pacote de arroz, de feijão e açúcar e pagou R$500. Então, é uma exploração assim, que existe lá, é imensa. E o que a gente está vendo com isso, tentando organizar isso, é justamente para que ele tenha essa conta, possa mandar o dinheiro lá para a família dele e essa família ir lá, então, poder comprar. Né, e comprar dinheiro. Não botar lá em vale e coisa, porque aí os caras se aproveitam. Mas são organizações lá dentro mesmo das próprias áreas indígenas. Não que isso seja problema das empresas, deixar bem claro isso.
Bem claro, não tem nada a ver com as empresas.
Não, as empresas aqui
estão... É com a estrutura que é montada por eles mesmos.
Eles mesmos, então é esse trabalho que está sendo reforçado.
Algum grande está levando benefício aí, né?
E a outra coisa, assim, todos os alojamentos, refeitórios que a gente visitou também, alguns refeitórios que tinham problema nos outros anos, eles praticamente foram reformados, foram ajustados dentro da NR31, todos eles, dentro da avaliação da FUNAI, do Ministério Público do Trabalho, da ECOETRAI, tudo legal, tudo aprovado dentro das nossas visitas.
E certamente o STR de Vacaria e Muitos Capões vai ficar atento a tudo e a todos, especialmente quando falamos dos indígenas que estão aqui e também dos demais trabalhadores safristas.
Com certeza, a partir de agora, então, nós temos essa missão também de estar acompanhando tudo isso, cuidar tudo isso, né, para que a gente possa, inclusive nós, a partir de agora, então, todo trabalhador que vem, inclusive o próprio Dr. Malcir, que era o representante da COETRAE, do Ministério Público do Trabalho lá do Mato Grosso do Sul, disse em todas as empresas que a partir agora, de janeiro desse ano, 2024, todas as empresas que contratam trabalhadores e são beneficiados com a Convenção Coletiva de Trabalho, esse trabalhador ele passa a ser obrigado a recolher a contribuição confederativa. Até porque o sindicato também ele é obrigado a dar assistência e acompanhamento para todos os trabalhadores em todas as empresas. Então, se nós tínhamos um comprometimento, um compromisso, ele praticamente dobra para que seja agora.
Muito bem. Fazer o seguinte, então. Vamos atualizar os comerciais e, em seguida, a gente volta para destacar agenda, avisos e mais algumas informações. É um instante só e já voltamos.